Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 15 de abril de 2024.
E vamos ao destaque do dia, reforma agrária.
O governo lança o programa Terra da Gente, que vai assentar ou regularizar as propriedades de 295 mil famílias.
Só este ano está previsto um orçamento de 520 milhões de reais para aquisição de imóveis para o programa.
O presidente Lula ressalta que o objetivo do governo é que as pessoas queiram viver e produzir nas terras concedidas.
Depois de você fazer o assentamento, tem uma tarefa que é tão ou mais importante do que da terra, que é torná-la produtiva.
Esse também é o tema da nossa entrevista do dia com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
Ele vai explicar detalhes do programa, quem serão as pessoas atendidas e como vai funcionar a aquisição e destinação das terras.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O governo encaminha ao Congresso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
A previsão é que o salário mínimo seja de R$ 1.502.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
R$ 1.502, esse é o novo valor do salário mínimo que o governo vai propor para o ano que vem.
Essa informação está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025, apresentado hoje por representantes da área econômica do governo federal.
A repórter Luana Karen acompanhou a coletiva que detalhou tudo isso, que terminou agora há pouco e vai explicar para a gente ao vivo todos esses números. Boa noite, Luana.
Boa noite, Mariana e Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O governo prevê um aumento de R$ 90,00 para o salário mínimo em 2025. Assim, o valor deve passar dos atuais R$ 1.412 para R$ 1.502,00 no ano que vem. O cálculo foi feito levando em conta uma estimativa de inflação de 12 meses até novembro de 2024, somando o Produto Interno Bruto de 2023, que foi de 2,9%. A proposta consta no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que foi encaminhado hoje ao Congresso Nacional. O PLDO traz as metas e prioridades do governo para o próximo ano. O secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães, reafirmou o compromisso do governo com a responsabilidade social, aliada à responsabilidade fiscal.
Reafirmar a importância, né, da responsabilidade fiscal, né? Eu acho que desde o início do governo é muito claro, né, a agenda de responsabilidade social alinhada, né, à responsabilidade fiscal. Então, isso, né, a gente está aqui para reafirmar esse compromisso, né, da importância do equilíbrio fiscal com a sustentabilidade da dívida, né, e a própria sustentabilidade das políticas sociais em termos perenes. Né, estabilidade fiscal que vai atrair investimentos, vai impulsionar a criação de empregos e pavimentar, né, o futuro que nós acreditamos que, se, né, que seja o futuro esperado para o nosso país.
O projeto da LDO também prevê que as contas públicas devem fechar 2025 com déficit zero. O projeto traz outras projeções para a economia no ano que vem, como o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, em 2,8%. O PIB é a soma de tudo que o país produz em bens e serviços durante um determinado período de tempo. A inflação medida pelo IPCA deve ficar em 3,1%. Já a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, deve terminar 2025 em 8,05%.
Luana, isso tudo ainda precisa passar pelo Congresso Nacional, né? E depois?
Isso mesmo, Luciano. Essa proposta já foi encaminhada para o Congresso Nacional. Após aprovada por deputados e senadores, a lei de diretrizes orçamentárias se transforma em uma espécie de guia para se fazer a lei orçamentária anual, a LOA. Geralmente, a LDO é aprovada no primeiro semestre e a LOA no segundo semestre. A LOA detalha o orçamento do governo para o ano seguinte, com todas as receitas previstas e os gastos que devem ser feitos. E é na LOA que o martelo é batido, por exemplo, sobre o valor do salário mínimo. Luciano e Mariana.
Obrigada, Luana Karen, pelas suas informações ao vivo na Voz do Brasil.
O governo lançou hoje o programa Terra da Gente, que quer dar acesso à terra com inclusão produtiva e assim reduzir as desigualdades sociais, além de produzir alimentos mais saudáveis.
São 520 milhões de reais para aquisição de terras somente nesse ano.
Vamos saber mais sobre o programa com a repórter Graciele Bittencourt, que acompanha o lançamento do Terra da Gente no Palácio do Planalto.
Acesso à terra, inclusão no campo e aumento da produção de alimentos. Objetivos do Terra da Gente, que quer ampliar e dar agilidade à reforma agrária. João de Jesus veio de Placas, no Pará, para acompanhar o lançamento do programa em Brasília. Ele, que é diretor da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado, defende a reforma agrária no país e acredita que reduzir os conflitos no campo vai beneficiar milhares de pequenos produtores.
Hoje a gente tem milhares de trabalhadores hoje que estão na lona ainda, nos assentamentos sem ser emancipado e que necessita disso para poder receber, para poder produzir o alimento que tanto esse país nosso está precisando.
O Terra da Gente define quais terras estão disponíveis no país para assentar famílias que querem viver e trabalhar no campo. A ideia é atender até 2026 295 mil famílias agricultoras. Somente este ano, o governo vai destinar 520 milhões de reais para aquisição de imóveis. A maior parte é para reforma agrária e 137 milhões de reais para territórios quilombolas. Segundo o presidente Lula, o programa é uma forma nova de enfrentar um velho problema e destacou a importância da inclusão produtiva.
O que nós queremos fazer é mostrar aos olhos do Brasil o que a gente pode utilizar sem muita briga. Depois de você fazer um assentamento, tem uma tarefa que é tão ou mais importante do que da terra, que é torná-la produtiva e torná-la atraente para que as pessoas continuem morando na terra e tendo nela uma razão de viver.
Quem sabe a importância de ter uma terra regularizada é a agricultora familiar Alvenice Dias, de 58 anos. Ela vive no assentamento rural de Água Fria, em Goiás, onde planta e vende as frutas que produz. A produtora diz que a vida melhorou depois que conseguiu o título de posse da terra.
Era muito triste quando não era regularizada. Tinha dificuldade até de comercializar. Após a minha regularização, desenvolveu muito, pude comercializar meus produtos, tive espaço no Ceasa. Minha vida mudou por completamente, totalmente depois das regularizações. Transformou financeiramente, saí da linha de fome zero, abri mão de Bolsa Família. Graças a Deus, tenho uma boa produção. Desenvolvi bastante após a regularização.
Nesta segunda-feira, foi anunciada ainda a retomada do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. São 20 milhões de reais que permitem o acesso ao ensino em cursos técnico e superior a mais de 3 mil pessoas.
Reportagem Graciele Bittencourt.
Pois aí, nós vamos saber mais sobre essa iniciativa com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que está com a gente aqui ao vivo no estúdio da Voz do Brasil nesse momento. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite, Brasil.
Ministro, o senhor então pode explicar para a gente na prática como é que vai funcionar o Terra da Gente? Como é que o governo vai fazer a terra chegar para as pessoas?
Em primeiro lugar, o Brasil, através do governo do presidente Lula, voltou a sentar famílias para programas de reforma agrária. Isso porque a melhor forma de incluir as pessoas é pela via produtiva. Essas pessoas serem assentadas, se tornarem agricultoras, vão ter assistência técnica, vão ter crédito, vão ter acesso aos mercados, agroindústria, cooperativas. Então, esse é o programa que nós voltamos a fazer no Brasil. Esse é um programa que tem os seguintes objetivos: mais acesso à terra, inclusão produtiva, alimentos saudáveis e diversificados, paz no campo, diminuição das desigualdades sociais, superação da fome e da pobreza e redução nos preços dos alimentos. O que é essa prateleira de terras? Então, nós voltamos a comprar terras, são 530 milhões para comprar terras no Brasil, isso fazia muito tempo que não tinha, terras para reforma agrária e terras para quilombolas. Ao mesmo tempo, nós estamos organizando a Câmara de Obtenção de Terras Públicas para também destinar terras públicas para assentar famílias, mas a grande novidade são três novas estratégias. Pela primeira vez, o Estado brasileiro está fazendo um conto de contas com os seus bancos, e nesse caso o Banco do Brasil já foi o primeiro, para que os bancos possam dar as terras que estão no seu patrimônio, que ele tem no seu patrimônio, paralisadas, pode fazer um encontro de contas e transferi-las para programas de assentamento de famílias. Uma outra estratégia que está sendo adotada aqui é da dação em pagamento. Aquele proprietário que tem dívidas com o Estado brasileiro, ele pode doar a sua terra, dar a sua terra em pagamento da dívida, já que ele está com dificuldade de pagar para regularizar a sua situação diante do Estado. Isso tem vários proprietários nos procurando, oferecendo as suas terras para pagamento de dívida. Evidentemente que a gente vai avaliar se é uma terra adequada e vai destinar à reforma agrária. E a terceira estratégia, além da aquisição de terras de bancos, além da aquisição de terras de grandes devedores, uma terceira é, agora foi incluída na negociação da dívida dos estados a possibilidade deles pagarem também com imóveis. E nós vamos avaliar o imóvel, se ele for adequado, destiná-lo à reforma agrária. Essas três novas estratégias, elas apressam o programa, elas dão mais celeridade ao programa, assim como também essa compra. Nós não estamos fazendo a compra pelo modelo tradicional, que demora muitos anos. Nós estamos fazendo a compra, muitas vezes, negociados com o proprietário para dar celeridade. Quem vai poder entrar? Aqueles que estão cadastrados no INCRA, né? Sendo eles áreas de conflitos, nós mapeamos as áreas de conflitos, tem uma ouvidoria agrária no INCRA, tem no Ministério do Desenvolvimento Agrário, tem também uma Câmara de Conciliação no INCRA, e aí mapeou o que a gente chama de conflitos mais agudos no Brasil, porque esses conflitos normalmente transbordam para problemas sérios, muitas mortes no campo, nós queremos paz no campo. Então, nós estamos buscando resolver esses conflitos mais agudos para que assim a gente tenha paz no campo. Também estamos dialogando com alguns cadastrados do INCRA que estão em alguns acampamentos no Brasil.
Ministro, nós estamos falando de pelo menos 295 mil famílias que devem ser incluídas aí no Programa Nacional de Reforma Agrária. Como é que vai ser feita essa identificação?
Então, pelos cadastrados do INCRA, tá certo? O INCRA vai, por um lado, fazer a identificação desses conflitos agudos. Agora mesmo, no mês de abril, nós já vamos comprar 20 áreas desses conflitos agudos para diminuir a tensão no campo. E, ao mesmo tempo, aqueles acampamentos cujo cadastro o INCRA já os realizou. Então, nesses dois casos, esse é o critério para assentamento. Esse número de 295 mil famílias, na nossa opinião, não é um teto, é um piso. Nós queremos superar esse número porque a gente tem variáveis que a gente ainda não consegue quantificar. A gente não consegue quantificar ainda quantas áreas serão dadas em dação em pagamento. Nós não conseguimos ainda quantificar quantas áreas serão dadas pelos estados para pagar suas dívidas. E isso são números que acrescentarão a essa meta de 295 mil famílias.
Agora, vamos pensar aqui no trabalhador rural, então, que está nos ouvindo nesse momento e está pensando, nossa, eu quero entrar nessa fila aí, eu quero colocar minha família nessa fila. O que ele deve fazer? Ele deve procurar o INCRA? Ele deve atualizar um cadastro?
Exatamente. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer o trabalho para aquelas situações mais agudas e que têm maiores problemas no campo, como os lugares de conflito já mapeados, e também aqueles acampamentos já cadastrados, tá certo? E vamos ver como abrir mais essa torneira para atender um número maior de pessoas que estejam nos critérios, que são aqueles critérios definidos pelo decreto para estarem nos programas de assentamentos para fins de reforma agrária.
Já tem uma estimativa de quanto será destinado ao programa e quantos estados estão envolvidos?
Olha, a destinação nesse ano é de 520 milhões de reais, certo? Só desse ano. Nós esperamos que esse número se reproduza nos próximos 4 anos, mas seja acrescido. Esse é o primeiro ano do nosso orçamento que nós fizemos. Mas nós queremos fazer um diálogo parlamentar para aumentar os orçamentos dos anos seguinte. Agora, essas terras que a gente adquire do banco, elas têm um valor. Então, você pode dobrar esse valor caso você consiga imóveis que completem 500 milhões, seja de banco, seja de dação em pagamento, seja dos estados. Então, nós estamos estimando que o custo não é só aquele que está no nosso orçamento, mas terras que nós tenhamos adquirido e que tem valor e que o Estado brasileiro adquiriu de outras formas. Então, isso pode ampliar em muito o orçamento para 1 bilhão, se nós tivermos um sucesso nesse ano de todas essas estratégias da área, certo, você pode ampliar e muito esse valor.
Agora, ministro, o programa também prevê a inclusão produtiva dessas famílias, né? Isso significa que elas vão ter acesso, por exemplo, à assistência técnica, linha de créditos para comprar maquinário. Qual é a importância de que elas tenham esse suporte?
Fundamental. Nós estamos provendo assistência técnica, eu estou dizendo, esses assentamentos têm que nascer em berço de ouro. E aí nós estamos conversando com os institutos federais, com as universidades. O presidente Lula, inclusive, está pedindo aos institutos federais que ele está inaugurando e as universidades que ele está inaugurando para fazer curso para a área agrícola. Então, eles que vão ajudar a pensar a viabilidade econômica, o tema ambiental, como fazer a venda, como se organizar em cooperativas, agroindústrias, etc. Além disso, a gente tem um plano safra da agricultura familiar. E a gente está fazendo um grande esforço para chegar no pequeno, o crédito chegar no pequeno. Porque no médio, agricultor médio, ele já está. O agricultor médio da soja, do milho, do leite, do café, da fruta, ele já toma empréstimo no Pronaf. Nós queremos que ele continue a tomar, porque ele é o nosso cliente importante, mas queremos que o pequeno tome o crédito. São essas mudanças que nós estamos fazendo agora para o mês de junho no lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. E por último, é aquele programa, aqueles programas de compras públicas, que são 3 hoje. O programa de aquisição de alimentos, porque diga para ele o seguinte, plante, nós vamos comprar teu alimento e tem um orçamento já para comprar. Então, aquele dinheiro ajuda ele a organizar o orçamento dele, porque ele vende para o governo e pode vender também para outros programas públicos. PA, o segundo programa é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O presidente Lula botou 1,5 bilhão a mais. São 5,5 bilhões no Programa de Alimentação Escolar. 30% desse programa é para o agricultor familiar, que vai desde o pequeno até a cooperativa média. Então, também é um segundo programa de compra para garantir que ele tenha vazão ao seu produto. E o terceiro programa das compras institucionais, Forças Armadas, universidades públicas, institutos federais, hospitais, eles têm que comprar 30% da agricultura familiar. Com isso, você está dizendo para o agricultor, planta, que você vai ter financiamento, assistência técnica e acesso a mercados. E quando você se ficar forte, você já pode vender para o mercado do país e assim já ganhou autonomia.
Muito bem, nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, muito obrigado pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado, uma boa noite, Mariano, uma boa noite, Luciano, uma boa noite a todos os brasileiros e brasileiras. E eu quero agradecer de público toda a equipe do MDA, do INCRA, da CONAB, da ANATER, que nos ajudaram a formatar esse programa, o meu agradecimento fraterno a esses trabalhadores e trabalhadoras que fizeram com tanto carinho um programa para a gente entregar hoje junto com o presidente Lula para a sociedade brasileira. Boa noite, Brasil.
Essa semana, o presidente Lula vai à Colômbia e, entre outros compromissos, terá reunião bilateral com o presidente Gustavo Petro.
Entre os temas a serem tratados estão agendas de comércio e investimentos, desenvolvimento sustentável, programas de agricultura, direitos humanos, cultura e cooperação amazônica.
Além de vizinhos com uma longa fronteira comum, o Brasil é o terceiro maior parceiro comercial da Colômbia.
Em 2023, foram comercializados entre os dois países mais de 6 bilhões de dólares.
Apesar de dividir a fronteira e a floresta amazônica, Brasil e Colômbia possuem vários contrastes. Além do clima e do idioma, a cultura, a culinária e os costumes são bem diferentes. E apesar das diferenças, os dois países compartilham alguns gostos, como a paixão pelo futebol e pelo café, e têm cada vez mais buscado estreitar as relações diplomáticas e comerciais. O Brasil é o terceiro maior fornecedor da Colômbia, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. De acordo com a Apex Brasil, o comércio bilateral no ano passado ultrapassou US$ 6 bilhões. E as exportações do Brasil para o país vizinho vêm crescendo, como explica o analista de comércio exterior da Apex, Pedro Piá.
A gente vem observando uma tendência de crescimento desse comércio, das exportações brasileiras para o mercado colombiano, a uma média de 4,1%. 80% desse comércio são bens da indústria de transformação, com um destaque bem importante para a indústria automotiva.
Outros produtos vendidos pelo Brasil para a Colômbia são milho, café e óleos combustíveis de petróleo. Já os produtos que compramos da Colômbia incluem coque, um combustível sólido usado no processo de fabricação do aço, hulha, que é uma matéria-prima para diversos produtos químicos, PVC, inseticidas, fungicidas e herbicidas. Destaque também para as oportunidades de investimentos no país. Hoje, 70 empresas brasileiras atuam na Colômbia, como explica o analista da Apex, Pedro Piá.
A gente tem investimentos na Colômbia em diversos setores, setor financeiro, setor farmacêutico, cosméticos, setor de tecnologia.
E para estreitar ainda mais essa relação entre os dois países, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em visita oficial à Colômbia esta semana. Ele deve participar de uma reunião bilateral com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, onde serão assinados acordos em diversas áreas, como direitos humanos, desenvolvimento agrário, empreendedorismo e combate à fome. O diretor do Departamento de América do Sul, do Ministério das Relações Exteriores, João Marcelo de Queiroz, destacou os principais temas que devem ser discutidos.
São temas, sobretudo, da cooperação técnica bilateral, temas de desenvolvimento sustentável, temas econômico-comerciais e, ao mesmo tempo, visões comuns sobre a integração sul-americana e regional de maneira mais ampla.
Lula e Petro também vão participar de um fórum com empresários dos dois países e farão a abertura da Feira Internacional do Livro, que este ano vai homenagear o Brasil. Principal programação cultural da Colômbia, o evento deve reunir 600 mil pessoas e vai contar com a presença de mais de 50 escritores e artistas brasileiros. De Bogotá, na Colômbia, Jéssica Gonçalves.
O Ministério da Saúde iniciou o mês de vacinação dos povos indígenas.
O planejamento abrange 992 aldeias, alcançando mais de 130 mil indígenas.
Para isso, o Ministério mobilizou 2.500 agentes de saúde que estão atualizando o calendário vacinal em áreas restritas e de difícil acesso.
Além da gripe e da Covid, os indígenas recebem imunização contra outras doenças, como sarampo, rubéola, caxumba, pneumonia, poliomielite, varicela e tétano.
Pessoas em situação de rua que não conseguem comprovar endereço, perda de documentos pessoais ou até mesmo desconhecimento sobre os programas do governo.
Existem vários motivos para que as pessoas que têm direito a fazer parte do Cadastro Único de Programas Sociais ainda não tenham feito sua inscrição.
Para estes casos, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome faz a busca ativa.
E agora o Ministério está fazendo uma parceria com a organização não governamental Ação da Cidadania para ajudar a encontrar essas pessoas.
Ministro Wellington Dias deu detalhes sobre esse trabalho.
Ali vamos trabalhar para garantir essa participação de agentes sociais, ali identificam pessoas, é numa cozinha solidária, é com a população de rua, é com povos da periferia, e essa pessoa é levada para um CRAS, onde ali faz o cadastramento e acessa não só o Bolsa Família, mas vários outros programas.
Wellington Dias reforçou ainda a importância de manter o Cadastro Único atualizado, pois ele permite acesso a mais de 30 programas sociais do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica, por exemplo.
Se você vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio de 2024, atenção!
Já começou o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição.
O prazo vai até o dia 26 de abril e também vale para a justificativa de ausência na edição de 2023.
Podem pedir a isenção os alunos matriculados na terceira série do ensino médio ou que já concluíram os estudos em escola pública ou como bolsista integral em escola privada.
E também quem faz parte de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
Os interessados devem pedir a isenção pela página do participante em enem.inep.gov.br/participante.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça comemora adesão ao Exame Nacional da Magistratura.
Superior Tribunal de Justiça admite ação autônoma de honorários em caso de omissão.
Sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho decide que intervalo de estudantes deve ser considerado como tempo efetivo de serviço de professora.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Informação à Sociedade está disponível em novo formato, com possibilidade de busca e análise de estatísticas.
O serviço apresenta um resumo didático dos principais julgamentos presenciais e virtuais realizados pelo Supremo Tribunal Federal. Marcelo Della Libera.
O novo formato de apresentação traz na tela inicial, em linguagem simples e acessível, a íntegra do resumo dos últimos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, infográficos e estatísticas disponíveis no mesmo ambiente do sistema de dados e transparência do Tribunal, o Corte Aberta. O projeto integra o plano de gestão do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que pretende tornar o Supremo mais transparente e próximo da sociedade.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, comemorou a adesão ao Exame Nacional da Magistratura, realizado ontem em todas as capitais do país.
O objetivo da prova é estabelecer uma padronização nacional da qualidade dos juízes.
Foram quase 40 mil pessoas inscritas. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a taxa de abstenções de 19% foi inferior à média de 25% registrada em outros certames.
Organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, o certame é uma prova inédita, com caráter eliminatório, e vai servir como requisito obrigatório para aqueles que desejam ingressar na magistratura por meio de concursos públicos.
Se não forem fixados em decisão transitada em julgado, honorários de sucumbência podem ser cobrados em ação autônoma.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Honorários de sucumbência são valores devidos pela parte perdedora ao advogado do vencedor num processo. Um escritório de advocacia ajuizou ação autônoma para cobrar essa verba após não ser fixada em processo que transitou em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso. E a Justiça de Rondônia julgou improcedente o pedido. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial dos advogados para condenar a parte perdedora a pagar a verba sucumbencial. Segundo a ministra relatora, Nancy Andrighi, o Código de Processo Civil de 2015 alterou o tema e passou a permitir o ajuizamento da ação autônoma diante da omissão judicial, como nesse caso.
A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o intervalo de estudantes deve ser computado na jornada de trabalho de professora universitária.
De acordo com o processo, a professora médica veterinária trabalhava em tempo integral e dava aulas práticas em clínica médica, atendendo animais e dando explicações aos alunos.
Em audiência, ela disse que havia um espaço de 20 minutos para o intervalo dos estudantes, mas ela raramente aproveitava esse tempo porque sempre era procurada pelos alunos. Por isso, pediu o pagamento de horas extras.
O caso chegou ao TST e a sétima turma aceitou o pedido da professora. Segundo o colegiado, a decisão segue o entendimento majoritário do tribunal sobre o tema.
Atletas do Comitê Olímpico do Brasil participam de campanha da Justiça Eleitoral para incentivar o voto dos jovens cidadãos.
A campanha faz parte do programa Ser Eleito ou Ser Eleitor e reforça a importância de participar das eleições municipais de outubro deste ano. Sofia Dorta.
O material é fruto de uma parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, por meio da Escola Judiciária Eleitoral, com o Comitê Olímpico do Brasil. Grandes nomes do esporte brasileiro participaram da ação, como os campeões da ginástica Jade Barbosa e Arthur Zanetti. Em vídeo, os atletas lembraram que quem ainda não tirou o título de eleitor tem até o dia 8 de maio para ir até o cartório eleitoral e regularizar a situação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo TuneIn.
Acesse tunein.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Especialistas debatem PEC das drogas em sessão no Senado. Votação está marcada para esta terça-feira.
CPI das apostas esportivas define plano de trabalho nesta semana.
Presidente Rodrigo Pacheco discute com governadores projetos sobre renegociação da dívida dos estados.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado discutiu hoje, em sessão de debates temáticos, a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse ou o porte de qualquer quantidade de droga.
Especialistas favoráveis e contrários à proposta foram ouvidos. A PEC deve ser analisada em primeiro turno pelo plenário nesta terça-feira. Repórter Alexandre Campos.
Contrária à proposta, Andréa Galassi, professora da Universidade de Brasília e integrante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, acredita que, no lugar de ser destinado ao aparato judicial, o dinheiro público deveria ser usado em ações de prevenção sobre os riscos da droga, em saúde e em tratamento. Ela ainda alertou que a falta de critérios objetivos para diferenciar usuários de traficante pode gerar injustiças.
Negro de periferia, pego com a mesma quantidade de drogas que o branco da zona nobre, é caracterizado como traficante e o branco como usuário. Esse disparate tem que ser corrigido e não é por meio de uma PEC que nós iremos corrigir isso, que criminaliza, ou seja, que aumenta, que agrava essa conduta.
Entre os favoráveis à PEC, o médico psiquiatra e psicanalista Sérgio de Paula Ramos afirmou que a percepção de risco associada à proibição é um dos fatores que afastam os jovens das drogas. E é isso que a PEC vai promover, na opinião dele.
A indústria da maconha sabe disso. E justamente por isso insiste na bobagem da maconha medicinal. Não existe maconha medicinal. Existe canabidiol, que é útil para algumas poucas doenças e bastante raras. Mas o que é? A indústria da maconha insiste em maconha medicinal para baixar a percepção de risco. Baixando a percepção de risco, aumenta o consumo.
A proposta que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga deve ser analisada em primeiro turno nesta terça-feira. Se aprovada nessa etapa, a PEC vai passar por uma nova votação antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
Em audiência hoje na Comissão de Direitos Humanos, professores cobraram o pagamento do piso nacional do magistério pelos municípios.
Segundo os participantes, muitos prefeitos não cumprem o valor estabelecido, o que tem gerado a desvalorização da carreira. A reportagem é de Marcela Cunha.
Desde janeiro, houve um aumento de 3,6% no piso nacional do magistério, elevando o salário para R$ 4.580. O valor ficou abaixo da inflação, mesmo assim não vem sendo cumprido, segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que propôs o debate no colegiado. De acordo com Paim, parte dos professores precisam acionar a justiça para fazer valer esse direito.
É um fato lamentável que acontece em todo o país, o que leva à judicialização por parte dos professores para garantir aquilo que é um direito.
A Confederação Nacional dos Municípios alega que não existe segurança jurídica para o aumento, feito através de uma portaria do Ministério da Educação. Mas, de acordo com o vice-presidente do Centro dos Professores do Rio Grande do Sul, Alex Sarat, a inconstitucionalidade do piso não se sustenta na justiça.
A importância realmente do piso, né, estar incorporado com a carreira, que não haja nenhum tipo de manobra para transformar o piso em teto.
Paim pediu aos representantes dos professores que enviem a lista dos prefeitos que não estão cumprindo o piso. Ele irá basear suas emendas parlamentares de acordo com os municípios listados.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, se mostrou preocupado com a produção agropecuária do Brasil. De acordo com ele, o estado de Mato Grosso apresentou queda na produção de aproximadamente 25 a 30% devido ao efeito El Niño, evento climático cíclico que gera, por exemplo, ondas de calor, secas ou enchentes.
O parlamentar destacou que os índices de produtividade alcançados no país ainda são muito grandes, graças ao uso da tecnologia de precisão. mas alertou que o momento é de dificuldade para os produtores. Como alternativa, Fagundes cobrou que o governo tome medidas para auxiliar o setor.
Cabe aí o governo a criar programas de financiamento, de refinanciamento, como tivemos no passado, há 15 anos atrás, a grande crise, e se não fosse aquele momento criar programas com parcelamento, com reescalonamento da dívida, com certeza nós não teríamos hoje um país com essa produção tão pungente.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou ser a favor do fim do foro privilegiado. O parlamentar disse que o privilégio é percebido pela população como uma ferramenta que facilita a impunidade e que é preciso aprofundar o debate sobre o tema com calma e tranquilidade nas devidas instâncias.
O parlamentar disse que há um movimento crescente no Brasil pela extinção do foro privilegiado. O Senado já aprovou o fim do foro. E atualmente há 3 propostas em tramitação na Câmara dos Deputados.
Pessoalmente, sou favorável ao fim do foro privilegiado. Acredito que todos os cidadãos devem ser tratados igualmente perante a lei, sem distinção de cargo ou posição.
A CPI das apostas esportivas deve apresentar o plano de trabalho nesta quarta-feira. As denúncias que serão investigadas pela CPI envolvem jogadores, dirigentes e empresas de apostas.
Instalada na semana passada, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem os senadores Jorge Cajuru na presidência e Romário como relator. Repórter Pedro Pincer.
As denúncias a serem investigadas pela CPI envolvem jogadores, dirigentes e empresas de apostas. O presidente da comissão é o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e o relator é o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, autor do pedido que deu origem à CPI. Podem ser convidados como testemunha o promotor de justiça Fernando Sesconeto, do Ministério Público de Goiás, e o sócio majoritário da Sociedade Anônima de Futebol, do Botafogo, John Textor, que diz ter provas de prática de corrupção no futebol brasileiro. Para Jorge Cajuru, ele precisa ser ouvido o quanto antes.
O dia do Textor, o dono do Botafogo do Rio, que todo o Brasil espera, de repente ele aqui nessa CPI, porque eu estou confiando nele, eu acho que ele realmente tem bala na agulha, ele será o nosso primeiro convidado, o Brasil quer saber as provas que ele tem, as gravações que ele tem, seria realmente um início bombástico dessa CPI, por isso a nossa confiança no Textor.
Entre as pessoas que podem ser convocadas pela CPI, estão o presidente do Tombense Futebol Clube, Lani Gavioli, e do Londrina Esporte Clube, Getúlio Castilho, além do procurador-geral do Ministério Público de Goiás, Ciro Terra Pérez.
E o presidente do Senado discutiu hoje com governadores um projeto que trata da renegociação da dívida dos estados.
O objetivo, segundo Rodrigo Pacheco, é garantir uma modalidade de pagamento dos débitos sem prejudicar os estados com a venda de estatais e o congelamento de salários do funcionalismo, por exemplo. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, busca um entendimento com os governadores para apresentar um projeto de lei sobre a dívida dos estados. O objetivo é garantir uma modalidade de pagamento dos débitos sem o rigor do regime de recuperação fiscal, que impõe a venda de estatais e o congelamento de salários do funcionalismo. Com base nas negociações do débito de 165 bilhões de reais de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco defende a redução dos juros cobrados, que são corrigidos pela taxa Selic ou inflação mais 4% ao ano, e um refinanciamento da dívida com desconto dos juros em si.
Inúmeras ideias estão sendo discutidas nesse momento que envolvem a possibilidade de federalização de empresas, do pagamento dessa dívida, amortizando-a, com recebíveis, com créditos de ações judiciais, com créditos de dívida ativa dos estados. Também a redução do indexador, que é algo fundamental, ou seja, o indexador tal como está acaba por avolumar muita dívida. Então essa redução é algo com que inclusive o Ministério da Fazenda já concordou. E é também a ampliação das contrapartidas. Ao se reduzir o indexador da dívida, melhorando para os estados, também a contrapartida por parte dos estados fazer investimentos para o seu povo.
Na reunião desta segunda-feira, o presidente do Senado recebeu os governadores de Minas, Romeu Zema, de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, de Goiás, Ronaldo Caiado e o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel de Souza. O projeto da renegociação das dívidas deverá ser apresentado à equipe econômica nos próximos dias.
Música.
trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara pode votar mudanças no PES e Previdência dos Municípios.
Comissões aprovam medidas de segurança para crianças e adolescentes.
Deputados analisam efeitos da ampliação do programa Minha Casa Minha Vida.
Boa noite. João Daniel, do PT de Sergipe, elogia a decisão do governo central de retomar o programa Minha Casa Minha Vida em fevereiro do ano passado. Para o deputado, a iniciativa é importante para dar dignidade às famílias que não possuem casa própria.
João Daniel ainda sugere que a retomada do Minha Casa Minha Vida é um passo significativo na direção de reduzir o déficit habitacional e promover o bem-estar social e econômico de muitas famílias brasileiras.
Welter, do PT do Paraná, fala do Minha Casa Minha Vida como um exemplo de programa voltado para o direito constitucional à moradia, especialmente para a população menos favorecida. Ele destaca o anúncio da construção de novas unidades habitacionais para a área rural e para entidades que lutam por moradia.
Welter ressalta que, ao todo, 110 mil novas unidades habitacionais serão construídas. Ele também menciona a importância do Minha Casa Minha Vida para a geração de emprego na construção civil.
Alfredinho, do PT de São Paulo, exalta a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida em entidades, porque, segundo ele, barateia o custo da construção e faz com que as pessoas tenham participação direta nas obras. O deputado considera que o programa é a única oportunidade de uma pessoa de baixa renda ter uma moradia decente.
Alfredinho destaca que o governo anunciou 300 unidades habitacionais para a Associação dos Trabalhadores Sem Terra da Zona Oeste e Noroeste de São Paulo. O parlamentar se solidariza com esses trabalhadores que, segundo ele, estão com os projetos de moradia parados desde 2015.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, também celebra a expansão do Minha Casa Minha Vida para o meio rural e entidades. O deputado destaca que a modalidade vai atender em torno de 440 mil pessoas com investimento de quase 12 bilhões de reais.
Na opinião de Valmir Assunção, o programa é fundamental para combater o déficit habitacional que existe no país. O parlamentar considera que o governo federal atende às expectativas da população brasileira, tanto de áreas urbanas quanto rurais.
Desenvolvimento regional.
Gilson Daniel, do Podemos, manifesta preocupação com o decreto do governo do Espírito Santo que prioriza a emissão da nota fiscal eletrônica. Ele destaca a importância da medida para o Estado, mas ressalta os obstáculos enfrentados pelos produtores rurais.
Gilson Daniel teme que as dificuldades com novas tecnologias e a falta de acesso à internet em áreas mais afastadas dos centros urbanos prejudique os produtores. A situação, segundo o parlamentar, pode impedir o registro adequado da produção e, assim, diminuir a participação dos municípios no ICMS.
Transportes.
Leur Lomanto Júnior, do União da Bahia, apresentou o pedido de criação de uma CPI com o objetivo de investigar irregularidades nas concessões rodoviárias sob a gestão da Via Bahia. Segundo o deputado, a empresa que é responsável pela administração das BRs 324 e 116 não cumpre o plano de investimento desde 2009.
Leur Lomanto Júnior avalia que as péssimas condições das rodovias, além de causarem transtornos para a população, geram atrasos econômicos para o Estado. Ele espera que a CPI possa ser determinante para colocar um fim aos desmandos da empresa.
Cobalcini, do MDB, chama a atenção para a insegurança nas rodovias que cortam Santa Catarina. Segundo ele, apesar de ter uma das menores malhas viárias do país, o Estado ocupa a segunda posição em número de acidentes nas estradas.
Cobalcini também critica a falta de agentes nos postos da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, ressaltando a importância da atuação da PRF para a segurança dos motoristas. O deputado pede que o governo federal aumente o número de policiais rodoviários no estado.
Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, avalia que as recentes declarações de Elon Musk são um ataque às instituições brasileiras. A deputada afirma que a aliança entre as pessoas mais ricas do mundo e a ultradireita tem prejudicado a democracia em vários países.
Ana Pimentel defende a regulamentação das redes sociais como forma de garantir a soberania do país e o respeito dos princípios democráticos. A parlamentar acusa as chamadas Big Techs de tentar controlar o ambiente social e permitindo a disseminação de ódio e a exposição de crianças a conteúdos violentos.
Para Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a contenda envolvendo o Supremo Tribunal Federal e a empresa que gerencia a rede social X traz à tona uma ameaça à liberdade de expressão. Em seu entendimento, o Poder Judiciário quer estender a todos os brasileiros a censura já imposta a parlamentares e à imprensa.
De acordo com Adriana Ventura, as leis brasileiras são fortes o bastante para punir os que não cumprem ordens judiciais ou que pratiquem crimes de injúria, por exemplo. Por isso, ela defende que as pessoas se levantem contra os discursos feitos em nome da liberdade, mas que quer apenas calar a crítica.
Justiça.
Defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, parabeniza os servidores que compõem as defensorias públicas do Brasil, ressaltando o trabalho dos profissionais no atendimento e no cuidado da população mais vulnerável.
Defensor Stélio Denner destaca a recente criação da Associação Nacional dos Servidores Públicos das Defensorias Públicas Brasileiras. Ele reconhece a importância da missão da associação e parabeniza a direção nacional e as estaduais pelo compromisso demonstrado em defesa da categoria.
Para Marcelo Calero, do PSD do Rio de Janeiro, ao deliberar sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão, a Câmara teve a oportunidade de provar que é a favor do combate ao crime organizado. O deputado defende a decisão do STF de prender preventivamente o colega de parlamento acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco.
De acordo com Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão é crucial para fazer justiça pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ele também ressalta a importância da decisão tomada para preservar a reputação do parlamento.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, disse não questionar o mérito da prisão de Chiquinho Brazão, porém afirmou ser inaceitável a privação de liberdade de um parlamentar. Para ele, o que está em questão é a imunidade de todos os parlamentares, já que cabe apenas à Câmara a possibilidade de punir um deputado por meio da cassação do mandato.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, avalia que o ex-presidente Bolsonaro tem sido vítima de uma série de acusações infundadas que se desfazem à medida em que são investigadas.
De acordo com Roberto Monteiro Pai, a popularidade do ex-mandatário se mantém em alta e pode ser comprovada pelas multidões que atrai a eventos, como o que está sendo convocado por seus apoiadores para o próximo dia 21 de abril.
Segurança Pública.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, elogia o trabalho da Polícia Federal e do Ministério da Justiça na operação que prendeu no início do mês dois fugitivos do Presídio Federal de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os suspeitos estavam no Pará.
Flávio Nogueira afirma que, ao contrário da filosofia de que bandido bom é bandido morto, a Polícia Federal optou por prender os fugitivos, permitindo que eles forneçam informações importantes sobre o funcionamento do crime organizado no Brasil.
Direitos Humanos.
Comissões aprovam medidas para aumentar a segurança de crianças e adolescentes. O repórter João Gabriel Freitas traz um resumo das votações da semana sobre o tema.
O Ministério de Direitos Humanos e Cidadania registrou, no primeiro semestre de 2023, mais de 97 mil denúncias de violência infantil no país, por meio do Disque 100, 24% a mais do que no mesmo período de 2022. Em resposta a esse cenário, a Câmara dos Deputados avalia diferentes propostas para melhorar a segurança das crianças e adolescentes no Brasil. Uma delas determina a criação de uma sala exclusiva para o atendimento de jovens nos institutos médico-legais, os IMLs. Esse órgão é responsável por examinar o corpo das pessoas que sofrem ou cometem algum tipo de abuso para ajudar na investigação da polícia. O projeto foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e teve parecer favorável do relator, deputado Dr. Alan Garcês, do Progressistas do Maranhão. Ele defende que é necessário um local reservado no IML para garantir a privacidade das crianças e adolescentes. O parlamentar argumenta que o Instituto recebe todas as vítimas de violência física, inclusive as pessoas acusadas de agressão, o que compromete a segurança dos jovens.
Muitas das vezes a criança chega no IML e ela fica ali no mesmo espaço de criminosos até de alta periculosidade, que, por exemplo, praticaram crimes sexuais e a criança está ali, o adolescente está ali do lado. Então, esse espaço, ele vem para criar um local reservado para evitar esse tipo de exposição e contato.
Já a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família aprovou dois textos que alteram o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Um deles determina que o ato de expor os jovens a um ambiente de constante violência doméstica deve ser considerado crime. O autor da proposta, deputado Carlos Sampaio, do PSD de São Paulo, frisa que esse tipo de contexto faz com que as crianças normalizem a agressão dentro de casa. O parlamentar afirma que isso prejudica a formação social dessas pessoas, que no futuro se tornarão adultos violentos. O outro projeto estabelece que órgãos públicos e privados serão obrigados a fornecer para a polícia dados cadastrais de pessoas investigadas por violência infantil, independente se há ou não autorização da justiça. Informações como endereço residencial, telefone particular e dados bancários. A relatora das duas propostas na comissão, deputada Laura Carneiro, do PSD Fluminense, ressalta que crianças e adolescentes expostas a situações de violência precisam de proteção da justiça e de agilidade do poder público.
É muito importante para que os dados, não só de abuso, mas de abuso, violência e exploração sexual, sejam obtidos com muita velocidade e sejam entregues tanto ao Ministério Público quanto ao delegado de polícia, quando forem requeridos de várias entidades que podem informar, né, dependendo da investigação criminal.
Agora, os dois projetos que alteram o Estatuto da Criança e do Adolescente serão analisados pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Já a proposta que cria salas exclusivas para crianças e adolescentes no IML segue para a avaliação da comissão que cuida de infância, adolescência e família. Caso você sofra ou presencie alguma violação de direitos, como abuso sexual, violência física ou abandono infantil, pode denunciar ligando para o número 100 de forma gratuita. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Saúde.
Melon Solano, do PT do Piauí, celebra iniciativas do atual governo com a expansão do programa Mais Médicos e o incentivo à ampliação da cobertura vacinal. O deputado também menciona o lançamento de um plano de ações para incentivar o desenvolvimento da indústria da saúde no país.
A ideia é que o governo federal invista mais de 40 bilhões de reais no setor, conforme anunciou de setembro do ano passado. Berlong Solano argumenta que todas essas ações contribuem para melhorar o acesso aos serviços de saúde e para promover a autonomia do país na produção de insumos e medicamentos.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, destacou a importância do Abril Azul para a conscientização, inclusão e acolhimento de pessoas portadoras de transtorno autista. Ao ler um poema de sua autoria, o congressista falou da necessidade de respeito e de compreensão sobre as diferenças.
Pompeu de Matos destacou o papel da família e da escola no desenvolvimento de crianças autistas. Ele reforçou seu orgulho em trabalhar ao lado de outros legisladores conscientes da importância da criação de leis garantidoras dos direitos dos portadores da síndrome.
Votação.
Plenário da Câmara pode votar mudanças no programa que auxilia o setor de eventos e também a volta da contribuição previdenciária na folha de pagamentos dos pequenos municípios.
O repórter Santiago Delap fala sobre essas propostas e o que mais pode entrar em votação ao longo desta semana.
Aumento da contribuição previdenciária municipal, redução do programa emergencial para retomada de eventos, o PERSE, e regulamentação da reforma tributária. Estes são alguns dos temas que podem ser analisados pelo plenário da Câmara esta semana. O projeto de lei que restringe o PERSE é analisado em regime de urgência e, com isso, pode ser votado diretamente pelo plenário, sem passar pelas comissões. O texto diminui de 44 para 12 o número de atividades econômicas beneficiárias do programa de isenção de imposto até 2026. Pela proposta, ficariam de fora empresas de buffet para eventos, de filmagem publicitária, aluguel de palcos, agências de viagens, museus, zoológicos e parques naturais, por exemplo. O PERSE foi instituído em 2021 para amenizar os efeitos da pandemia de Covid-19 sobre o setor de eventos. O autor do projeto que deu origem à lei, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, criticou a possível redução do programa.
Tirar de 44 quinais para 12 sem ter uma justificativa, deputado Joaquim, sem ter o número preciso de quinai por quinai, qual a seletividade de colocar um setor e tirar outro? falar que o Perse já cumpriu seu papel? É óbvio que não. Em 2 anos parado, ninguém recupera com 2 anos de funcionamento.
Já o deputado Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, reconheceu a importância e a urgência da proposta, mas defendeu o aprofundamento do debate.
O texto precisa ser amadurecido, né? De fato, o PS é importante, as empresas refinanciaram os seus negócios, acreditando que o PS iria viabilizar o pagamento dos mesmos. Então eu voto sim na urgência, mas com a responsabilidade e a certeza de que esse plenário vai amadurecer esse texto para que o PS possa oferecer às empresas que acreditaram e refinanciaram seus negócios que eles possam conseguir ter o benefício de forma integral.
O aumento gradual da alíquota de contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento de pequenos municípios também pode entrar na pauta desta semana. O autor da proposta e líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT cearense, enfatizou a busca por diálogo pelo Poder Executivo.
O governo tem todo interesse em dialogar e apresentar o texto como nós já apresentamos, ouvindo, colaborando para que ao final ganhem todos os municípios brasileiros, principalmente aqueles que têm receitas menores. Essa é a lógica do projeto. Nós estamos dialogando com as entidades nacionais dos prefeitos e prefeitas e a ideia é nós construirmos um grande acordo que pacifique a relação federativa entre o governo, os municípios brasileiros e o parlamento.
O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, divergiu do líder do governo e chamou a atenção para o saldo das contas públicas.
O senhor Lula, com a sanha de arrecadar, arrecadar e arrecadar, e quer meter a mão nos municípios. Isso é para você da Paraíba, 223 municípios da Paraíba. A grande maioria fez o L e está aí, ó, o que os senhores receberam. Vão ter que voltar a pagar os impostos, que o governo não tem pena de ninguém. Só quer aumentar a arrecadação para estourar as contas públicas, como foi agora em fevereiro, com um recorde histórico de quase 60 bilhões.
E a aguardada regulamentação da reforma tributária pode chegar à Câmara nos próximos dias. Quem garantiu foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após reunião com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Falando nisso, uma sessão do Congresso está convocada para o dia 18 de abril, próxima quinta-feira. Na pauta, os vetos presidenciais que têm de ser analisados por Câmara e Senado para viabilizar a reorganização do orçamento federal. Entre eles, o que reduz em 5,5 bilhões de reais o orçamento de emendas parlamentares de comissão. Essas e outras votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio, na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delab.
Cultura.
Zé Neto, do PT, elogia o governo da Bahia pelo planejamento da micareta de Feira de Santana 2024, que será realizada entre os dias 18 e 21 de abril. O deputado assinala que serão em torno de 15 mil postos de ação policial dentro do município, com bombeiros, polícia civil e polícia militar.
Zé Neto também exalta a participação de artistas de expressão nacional que têm forte ligação com a cultura baiana. Em nome de todos os feirenses, o parlamentar agradece o empenho do governo estadual em levar desenvolvimento e lazer para a população de Feira de Santana.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite para você.
Boa noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Nesta semana, o TCU recebe reunião técnica do SAE 20. O grupo é composto por instituições superiores de controle dos países que compõem o G20. O objetivo é elaborar declaração conjunta sobre temas prioritários relacionados ao controle, com recomendações aos líderes dos países integrantes. Estão confirmados mais de 200 participantes de 13 países, além de autoridades brasileiras de organizações como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O encontro é uma das ações de preparação para a cúpula anual do SAE 20, que vai ocorrer no Pará em junho. A abertura da reunião e o primeiro painel serão transmitidos ao vivo pelo canal do TCU no YouTube, na terça-feira, dia 16, a partir das 9h30 da manhã. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu
A Voz do Brasil. Boa noite.